Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 745. Proposta habitual, quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Pode também contar connosco em rumo.pt, está lá disponível todo o nosso acervo. Hoje vamos continuar a conversa que iniciou na passada semana, e essa naturalmente também já é disponível em rumo.pt. António, ainda muito para conversar com o nosso convidado, António Marujo.
Boa noite, assim é de facto, continuamos a conversa com o António Marujo e agora aquilo que foi as interações, guerra colonial, soldados, muitos deles incorporados não sabiam, o desconhecimento total, a única boia ou aquilo que os alimentava e animava. Claro que existiu a interação, aquilo que eram os pares, as relações, as amizades, as ligações no campo de batalha, no campo de guerra, uma guerra feroz, violentíssima, principalmente na Guiné-Bissau e em Angola, mas muito que alimentou estes homens, principalmente das camadas mais populares da sociedade portuguesa, muitos deles também analfabetos, com pouca literacia, era a fé. E a fé, principalmente, na Senhora de Fátima. O livro que está por trás desta conversa é A Caixa do Correio de Nossa Senhora, um diálogo estabelecido à distância, como é fácil perceber, e todo ele ancorado naquilo que é a crença pessoal e individual de soldados, a Senhora de Fátima e o correio, as cartas, com uma certa desenvoltura e intimidade que estes soldados lhe dirigiram, quanto mais não fora uma forma de os animar para conseguir chegar sãos e salvos a Portugal e aos seus entes queridos. Uma conversa excelente de um tempo e de uma época que dá para perceber a história da segunda metade de Portugal do século XX. Já agora, fica também aqui uma pequena nota. Passem de vez em quando pelo jornal eletrónico Sete Margens, cuja direção António Marujo é um dos principais responsáveis. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Sempre com todo o cuidado, já agora, livros e melhores leituras.
António Marujo nasceu em Águeda em 1961. Licenciado em Comunicação Social, iniciou o seu percurso no jornalismo em 1985. Trabalhou nas redações do Expresso, Revista Cáritas e Diário de Lisboa. Colaborou nos programas Toda a Gente é Pessoa, da Antena 1, e 70x7, da RTP. Integrou o núcleo fundador do Jornal Público, onde esteve até janeiro de 2013, e aí foi o responsável pela informação religiosa. Atualmente é diretor do jornal digital Sete Margens. Vencedor de dois prémios europeus de jornalismo e de uma bolsa de investigação jornalística da Gulbenkian, é autor ou coautor de cerca de 12 livros, dos quais destacamos Papa Francisco, A Revolução Imparável, em coautoria com Joaquim Franco, Lugares do Infinito, A Lista do Padre Carreira, Deus Vem a Público, Diálogos com Deus em Fundo, Teologia como Resistência e de 2020, A Caixa de Correio de Nossa Senhora, uma edição de Temas e Debates.
Fátima, apesar do Concílio Vaticano II, do Papa João XXIII, depois do Papa Paulo VI, daqueles equívocos, daquelas crispações entre Roma, o Vaticano e Lisboa e Salazar, nomeadamente apesar de Cerejeira ser uma espécie de ponte ou aquela ponte que unia duas margens aparentemente opostas, os conflitos que dentro da própria Igreja o bispo do Porto, António Ferreira Gomes, os padres Abel Varzim, outros que também, alguns cristãos católicos, que aproveitavam Fátima para se dirigir ao Papa, contestarem a guerra, a política do regime. No entanto, a Fátima, de certa forma, é o espelho do Portugal. Ou, por outra, em Fátima não há grandes oscilações, só quem estiver mais ou menos atento percebe que, até certo momento, Fátima está refém, digo eu, que sou um observador mais jovem e mais distante do fenómeno da realidade de Fátima, mas parece-me que está refém um pouco de organizações da Igreja mais conservadoras, muitas delas ligadas, para além do anticomunismo militante, mas algumas correntes tradicionalistas da Igreja que tiveram sempre como vontade também tomar Fátima de assalto. Não sei se estou a ser correto, o Exército Azul, a Irmandade de São Pio XII ou São Pio IX, dos apaniguados de Monsenhor Lefebvre, até que ponto...
São Pio X.
Diga?
São Pio X.
Ou isso, São Pio X. Até que ponto... Exato. É que isto é uma leitura, vamos lá, aceitável da minha parte ou da parte de muitos ouvintes que nos escutam?
É uma leitura perfeitamente correta. De facto, durante muito tempo, Fátima foi refém. Estamos sempre a falar, obviamente, de generalizações.
Claro, claro, claro.
Claro que há exceções, e eu até já posso dar dois ou três exemplos, mas durante muito tempo o discurso predominante em Fátima foi refém desse tipo de discurso e de grupos. Um discurso predominantemente anticomunista, mais pelo lado da questão do ateísmo e não tanto da ideologia, portanto, de um regime que negava a possibilidade de Deus na vida das pessoas, como eu dizia há pedaço. Isto, aliás, é-nos dito também numa das entrevistas que fizemos por um dos responsáveis do arquivo do santuário. Portanto, essa oposição dá-se pelo lado, sobretudo, do ateísmo, mas esse discurso, de facto, toma conta, e esses grupos tomam conta daquilo que predomina em Fátima, e, de facto, o discurso de Fátima fica refém desse conservadorismo, desse anticomunismo, dessa perspectiva mesmo conservadora no interior da Igreja. Portanto, uma perspectiva que olhava para estas questões sobretudo a partir de uma prática devocional e não tanto de uma prática de adesão coerente ao cristianismo. Isso é verdade, e essa leitura é perfeitamente legítima, na minha perspectiva. Não só legítima, como correta. Eu próprio também a tenho. Essa mudança, como disse, dá-se com o fim dos regimes comunistas a leste. Quer dizer, a partir da década de 90, há 30 anos para cá, esse discurso praticamente desapareceu de Fátima. Não só a nível do Vaticano, onde ele, como eu tinha dito há pedaço, ele quase nunca foi promovido, como, por exemplo, dos bispos que são convidados a presidir às peregrinações. Enfim, de vez em quando lá aparece um, sobretudo algum mais do leste ou de um país mais tradicional em termos de catolicismo, que ainda traz essas menções à baila, mas essa mensagem praticamente desapareceu, de facto. E, curiosamente, a propósito dos exemplos que digamos, confirmam essa predominância, as exceções que confirmam a regra, há episódios de oposição católica ao regime também em Fátima.
Isso, exatamente.
Desde logo, por exemplo, em 1967, quando o Papa vem a Fátima, ele anuncia a visita com 11 dias de antecedência, 12 dias, e há um grupo de católicos que se mobiliza para fazerem chegar uma carta a Paulo VI, e então conseguem combinar com o secretário do Papa, ou fazer chegar ao secretário do Papa essa carta e combinar com ele a forma de perceberem que o Papa tinha lido a carta.
Penso que estava lá a Joana Lopes também, a autora, entre as brumas da memória.
O Galvão Teles. Há um grupo que vai a Fátima de propósito para entregar a carta, em nome de outros.
Claro.
E esse grupo já configurava uma rede de oposições várias católicas ao regime, que tinham começado a nascer, sobretudo, a partir da década de 50. Durante as primeiras décadas do regime, nós assistimos, sobretudo, a oposições individuais. Citou o caso do padre Abel Barzim, há outros, o padre Joaquim Alves Correia.
Sim, sim.
Depois o Dom António Ferreira Gomes. Em Moçambique, o bispo Sebastião Soares de Rezende.
E depois o próprio bispo de Nampula,
sim, mais tarde.
Mais tarde, já, com os acontecimentos trágicos.
Nessas primeiras décadas,
sim, claro,
são
claro.
Tudo rostos individuais, uhum. aqueles que configuram a oposição católica ao regime.
Há quem diga que até o próprio bispo de Braga, Eurico Dias Nogueira, também de alguma maneira tinha uma posição
em Moçambique, também, em Moçambique posições apresenta, relativamente
críticas
do regime.
Ou sim. algum desconforto.
E, sobretudo, da guerra colonial.
Exatamente. Uhum.
E o que acontece a partir, sobretudo, das eleições em que concorre Humberto Delgado, em 58, uhum. é que essa oposição católica individual passa a configurar-se no fenómeno de rede. E, portanto, nascem uma série de grupos católicos, uhum. de oposição clara e notória a Salazar e ao regime do Estado Novo, uhum. E à ditadura. Que depois, a partir de 61, aumentam com o começo da guerra e, portanto, passam a opor-se não só ao regime, mas também à guerra. E a guerra, de facto, faz alargar essas redes. Digamos que podemos, numa leitura rápida e simplista, dizer que, além do Partido Comunista, que se mobilizava na clandestinidade, estas redes católicas foram uhum. Um grande fator de esboroamento do regime, uhum. Porque de facto alargaram a possibilidade da dissensão e da oposição clara, não só a Salazar, ao governo e ao regime, como também à guerra, que era uma opção prioritária. Uhum. Mas há um outro exemplo também de distribuição de panfletos precisamente contra uhum. a guerra, também em Fátima.
Uhum. Portanto, em 1973, penso eu, em 1973.
Sim, sim. Uhum. Portanto, há episódios que traduzem também a importância de Fátima na própria configuração da mensagem de oposição à guerra. Portanto, não era só o ver os soldados que regressavam sãos e salvos. E às tantas havia um que dizia, sabem lá o que é que custa rastejar em Fátima em direção à Capelinha das Aparições comparado com o que nós passámos? Uhum. Portanto, para eles, o rastejar ali naquele cimento, que nessa altura era um cimento áspero e duro, era coisa pouca comparado com o que eles tinham passado, obviamente. E, portanto, esses gestos de ir de joelhos ou a rastejar até à Capelinha, ou de ir agradecer colocando velas, ou colocando mensagens que estão agora, estas, tratadas neste livro, deixadas lá no arquivo do santuário, deixando mensagens a agradecer o ter vindo são e salvo, ou familiares que deixavam mensagens a pedir para os seus regressarem, ou soldados que antes de partir lá iam depositar mensagens. Portanto, uhum. todas essas formas de expressão realmente traduzem uma vontade grande de não fazer a guerra de maneira nenhuma. As pessoas eram mobilizadas, tinham que obedecer sob risco de serem presas, ou então fugiam para o estrangeiro clandestinamente, mas muitos deles não tinham ou maneira de fugir ou coragem para isso e portanto tinham que se render à evidência e fazer a guerra, embora contrariados muitos deles. E curiosamente esse elemento é confirmado também por um outro livro que surgiu há pouco tempo, da documentarista Joana Pontes, cujo título é Sinais de Vida, em que ela analisa o espólio de vários militares, o espólio de cartas de correspondência de vários militares, e em praticamente todos eles nós vemos essa atitude que vai mudando à medida que a pessoa está na guerra. Uhum. Quando chega a Angola, a Moçambique ou a Guiné-Bissau, o militar quase sempre vai ainda muito entusiasmado a achar que aquilo é nosso, que é território português,
pois.
E com o decorrer do tempo a mentalidade, a ideia desses soldados sobre a guerra vai-se alterando. Isso verifica-se também de uma forma praticamente constante. Portanto, há de facto essa evolução, e essa evolução só se percebe quando as pessoas realmente são confrontadas com a realidade da guerra, seja os próprios a confrontarem-se no teatro de operações, no teatro militar, seja as pessoas aqui em Portugal, quando começam a receber os feridos, os mortos, aquelas cerimónias deprimentes do 10 de junho que o regime organizava para entregar medalhas às viúvas, às mães, aos pais dos mortos em combate, que realmente era uma tristeza ver aquelas imagens. Portanto, tudo isso configura essa resistência que me parece que também existiu em Fátima, ou de uma forma mais ativa, como esses casos, esses exemplos que eu referi, ou de uma forma mais passiva, com o desejo das pessoas de quererem a paz, muito mais do que obedecer aos
Pois.
desejos do
Mas,
Império e dos regimes.
oh, António Marujo, deixe-me também ainda este ciclo para fecharmos este arco. Mas até que ponto é que a Igreja também não percebe a importância da mensagem de Fátima? Depois começa a enviar, penso eu, a imagem peregrina para o ultramar, ao ponto de alguns soldados desabafarem que a Senhora de Fátima lá estava para os proteger. Isto também é uma das nuances, ou se quisermos, uma perspicácia da Igreja Católica Portuguesa aproveitar um pouco da mensagem e da simbologia de Fátima, tomando esta decisão. Porque depois Fátima Peregrina andará pelo mundo, andará pelo país e vai também ao ultramar.
Sim, aí nasce com a devoção das pessoas, quer dizer, uma das formas que muitos soldados encontravam para se proteger era ter consigo ou uma medalhinha ou um
Pois, pois.
postal, ou até objetos que as mães ou as noivas ou outra pessoa de família
Oferecia.
lhes dava, e muitos deles, por exemplo, alguns deles nos confessavam nas entrevistas que alguns acham que, por exemplo, foi isso que os salvou, alguns que sofreram combates ou atentados
Duros?
vários, e que viram colegas a morrer, outros que tiveram colegas a morrer-lhes nos braços, mas porque usavam uma medalhinha ou um postal ou uma estampa ou o que fosse com a imagem de Nossa Senhora, achavam que, acham ainda hoje, que foram salvos graças a isso. E alguns deles continuam a ir com frequência à Fátima a agradecer o facto de terem sobrevivido. Digamos, as duas coisas juntaram-se. Por um lado, a devoção das pessoas, o desejo das pessoas. Muitas vezes eram eles, por exemplo, que construíam pequenos ermitérios ou pequenas capelas nos quartéis onde estavam dedicados à Nossa Senhora de Fátima, ou nichos onde colocavam uma pequena imagem. Houve imagens que viajaram, por exemplo, uma de Barcelos, que também aparece numa das nossas reportagens que passaram na SIC. Uma imagem que viajou com um dos batalhões e que voltou e que hoje está numa ermida em Barcelos. Portanto, havia coisas destas que depois a hierarquia, o clero, basicamente os padres, alguns capelães, alguns bispos, porventura, não faziam mais do que aceitar e do
Claro,
que
claro.
promover na medida das suas possibilidades. Portanto, muitas vezes isto nascia mais da vontade e do desejo das
Das
pessoas
pessoas do que,
que
pois
estavam na guerra ou dos seus familiares, do que
da
propriamente
hierarquia ou
de uma estratégia muito
deliberada
determinada pela hierarquia. Sim,
da própria Igreja
parece-me
Católica.
que sim.
Ave Virgine, lux gentia, per quam
As nossas cartas, grande parte delas são público feminino, raparigas, adolescentes, mulheres, jovens, que vão desde desabafos amorosos, pretensamente amorosos, anseios, angústias, pedidos prosaicos, um marido alcoólico, um marido violento, um filho que rejeita a mãe. Há cartas que tratam a mãe do céu, como dizem, por tu, o vocativo. Uhum. Quero falar contigo abertamente, quase de mulher para mulher. Eu já sei que também não tens outras pessoas para atender. Uhum. Até cartas mais elaboradas, muitas vezes também muito confusas. Estou-me a lembrar da carta da Irlanda a fazer referência a nomes, a pessoas, a datas, que não tem qualquer tipo de lógica, nem, se quiser, sentido no momento e no tempo em que ela é escrita. E depois há um grande salto, ciclicamente, temos depois o caso dos anos 80, com a eleição do Papa João Paulo II, do cardeal Wojtyla, com a Polónia, as lutas sindicais pela liberdade, pela democracia. Como é que isto, Fátima, funciona quase como uma espécie de absorvente de tudo aquilo que são manifestações particulares de uma certa religiosidade? E se eu li bem o livro, há um crescendo destas cartas ao ponto de, o António Marujo tem conhecimento do facto, são milhões que lá estão já guardadas, e a vontade da hierarquia da Igreja, ou pelo menos quem está à frente do santuário, penso eu que é o padre Cabecinhas, decidir não destruir estas cartas e guardá-las desta correspondência, que muita dela é deitada ou colocada lá numa pinha, ou numa pinhata, ou ou inicialmente
da pianha,
muito rudimentar e muito corriqueira, e depois compara, por exemplo, com o Muro das Lamentações, onde as cartas ou os papéis que lá são colocados são sempre destruídos na Pechá, na Páscoa, e aqui é exatamente para permanecer e manter a memória. O porquê disto tudo, deste caldo que aqui está, que, ou pelo menos desta série de pistas que lhe deixei agora para desenvolver?
Então, tentando ir por ordem, ou talvez começando até pelo fim, são de facto neste momento 8 milhões de mensagens que ali se encontram nesta parte do arquivo. Obviamente o arquivo tem outras coisas, tem fotografia, tem medalhas e objetos que as pessoas deixam, tem coisas mais históricas deixadas por visitantes ilustres, etc, etc. Aqui falamos da parte do arquivo que no santuário é denominada correio de Nossa Senhora. Portanto, consta de todas estas mensagens, que podem ser cartas ou não. Podem ser, por exemplo, desenhos de crianças, podem ser os chamados ramalhetes espirituais, que era assim uma lista de devoções ou de práticas religiosas que as pessoas assinalavam com uma cruzinha, se tinham feito ou não. Sei lá, ir à missa, confessar-se, receber a comunhão, rezar o terço, etc. Portanto, a lista estava feita num papelinho e a pessoa assinalava se tinha feito ou não. Isso era o ramalhete espiritual. Portanto, estas mensagens podem ser muita coisa. Podem ser pequenas frases, pode ser uma palavra, podem ser listas de nomes, há muitas, sobretudo em inglês, por exemplo, em língua inglesa. Desses 8 milhões, nós podemos consultar cerca de 50 mil, porque são as mensagens que estão
tratadas,
catalogadas ou... até 1977, algumas até 1977, há outras, porque até 1977, pela regra dos arquivos, nós só poderíamos consultar cartas até 1970 ou 69, vamos dizer, quando fizemos a consulta. Como o que estava em causa era também a Guerra Colonial, o Santuário facilitou-nos a consulta até 74, dos documentos que houvesse até 74. Simplesmente, o arquivo foi arrumado, segundo as regras destas questões, foi arrumado tal como foi encontrado. Portanto, estava depositado em caixas grandes, um bocado à balda, vamos dizer assim, e foi arrumado exatamente como, portanto, catalogado pelos anos das mensagens que foram encontradas, e há caixas que abrangem, têm mensagens, por exemplo, de 1967 até 77. Portanto, um período de 10 anos, ou 8 anos, ou 5 anos, do final dos anos 60 até 70, 74, 75, 76. E, portanto, houve, de facto, mensagens que nós ainda consultámos de 77. Portanto, significa que o grosso das mensagens é deixado em Fátima, sobretudo a partir da década de 80. Para termos uma ideia, só no ano do centenário, há 3 anos, ficaram lá depositadas 800 mil mensagens, ou seja, 10% do atual arquivo, da atual dimensão do arquivo, e o arquivo continua a crescer todos os dias. Outro aspecto que referiu, o que é que aqui aparece, as mensagens que aqui aparecem, os desamores, os crimes que se cometiam, as realidades trágicas de algumas famílias, o pai alcoólico, o pai que batia na mãe, crianças ou jovens que pedem que o pai deixe de bater na mãe ou que deixe de beber e de ser alcoólico, etc, etc. Tudo isso está presente, de facto, aqui, e nessa medida é que podemos dizer que isto é um retrato muito interessante de muitas das realidades que o país vivia nessa altura e que, tragicamente, vive hoje ainda em muitos casos. Por exemplo, há 3 exemplos, entre outros, que a mim me tocaram ou chocaram especialmente. Uma carta de uma jovem que pede que o pai deixe de abusar dela.
Claro. Portanto, uma relação incestuosa, claro, que é violentada.
Uma jovem que acha que, enfim, que não pode fazer muito mais, rezar a Nossa Senhora. Enfim, estamos a falar de uma altura em que isto nem sequer era crime público, poderia ser denunciado por outras pessoas, e possivelmente ninguém saberia também, portanto ela guardava aquilo consigo e pede a Nossa Senhora que o pai deixe de abusar dela. Outra carta que é escrita por uma jovem cigana e que diz: eu sou cigana e por isso sou pecadora. Portanto, alguém que assume o estigma social que pendia sobre ela e que, infelizmente, hoje
ainda está.
Estamos a ver que regressou ao espaço público e, pior ainda, ao espaço político com
grande estrondo, com um grande ruído e grande estrondo.
Que está na política, penso que todos percebemos de quem se está a falar,
Claro.
E que estigmatiza os ciganos como se eles tivessem lepra ou outra coisa qualquer, e como se todos os ciganos fossem iguais e como se não houvesse pessoas de outras etnias que fizessem crimes, às vezes, muito piores do que os ciganos. Mas, portanto, essa carta de uma jovem que se sente estigmatizada e que assume esse estigma social dentro de si mesma também me impressionou bastante. E depois uma outra que diz também muito do que era o país há 50 anos, 50 e pouco, que é uma professora que se queixa, tem um problema de saúde,
Epilepsia,
precisa de o
penso eu,
tratar, mas não
é
pode deixar de
de
trabalhar, porque se
trabalhar
deixar de
porque.
trabalhar fica sem o salário. Portanto, era um país onde não tínhamos direito à baixa médica para tratar uma doença, por simples que ela fosse, e neste caso era uma doença mais complicada que exigia,
Pois.
naturalmente, um período de tratamento prolongado. E, portanto, isto era Portugal há 50 anos, não é? Em muitas coisas ainda é hoje assim. Os abusos sexuais ainda acontecem, infelizmente, em muitos casos. O estigma social que lançamos sobre muitas pessoas porque são ciganas ou pretas ou brancas ou às cores ou às riscas, que também, infelizmente, continua e regressa muito ao discurso público político. E depois, este país pobre, que nessa altura se traduzia pela impossibilidade de ser tratado deixando de trabalhar, mas que hoje se traduz na realidade da pobreza que continua para muita gente. Finalmente, os dois aspectos que referiu. É, de facto, um correio muito feminino e muito jovem. Ou seja, predominam as mulheres naquilo que nos é dado perceber. Enfim, nem todas as cartas são assinadas e, portanto, não é possível perceber se há uma maioria clara de mulheres ou de homens. Mas por amostras que fizemos de alguns dos maços em que as cartas estão arrumadas, as mensagens, é possível perceber que realmente predominam as mensagens escritas por mulheres. E mulheres jovens, em muitos casos. Há muitas mensagens originárias em escolas. Há escolas que mobilizam os seus alunos, as suas alunas, neste caso, quase todas colégios ou escolas femininas,
Católicas, não é?
na altura,
Quer dizer, de
muitas
to...
delas católicas, mas também uma ou duas que me recordo de escolas públicas, em que havia professores que mobilizavam os
Os
seus alunos ou as suas alunas
para
para escreverem, fazerem estas mensagens dirigidas à Nossa Senhora. Obviamente falamos de mensagens que expressam uma literacia relativamente baixa, embora, obviamente, quem escreve a maior parte das mensagens já sabia escrever. Percebe-se que há mensagens que são escritas, a pedido, portanto, por outra pessoa, não o próprio, mas essas são muito raras, ou tanto quanto se entende daquilo que é escrito, elas são muito raras. A Polónia, de facto, com João Paulo II, adquire um lugar bastante importante em Fátima. Os polacos são hoje um dos grupos que mais vêm a Fátima depois dos portugueses. Entre os maiores grupos estão sempre polacos, espanhóis, italianos e depois americanos, franceses, ingleses. Mas os polacos estão, e agora também coreanos, filipinos, também há muitos. Mas os polacos estão sempre em terceiro, quarto lugar. Entre os grupos que mais, entre as nacionalidades que mais vêm a Fátima. E, obviamente, para isso contribuiu bastante a devoção mariana do Papa João Paulo II, polaco também, e as viagens que ele fez a Fátima.
Pois,
Portanto,
a partir
as
de
três viagens, em
1981
82, 91 e em 2000. Portanto, obviamente, essas viagens deram uma projeção mundial a Fátima que. Enfim, a viagem de Paulo VI já tinha dado um pouco, mas são as viagens de João Paulo II que elevam Fátima a um estatuto que hoje a coloca, por exemplo, com um número de peregrinos anual superior ao Santuário de Lourdes, quando Fátima, no fundo, se inspira bastante em Lourdes. Quer dizer,
Opa.
o Cónego Formigão, que citou no início e que é um dos protagonistas de Fátima, tinha estado em Lourdes. Pouco tempo antes dos acontecimentos de Fátima, ele vem de lá, digamos assim, e quando conhece depois o que se passava aqui em Fátima, ele vem com a vontade de fazer de Fátima a Lourdes portuguesa. Portanto, há de alguma forma uma interpenetração até pela própria configuração das chamadas aparições, portanto, são crianças, são são visões sucessivas. Em Lourdes, numa gruta, em Fátima, é um sítio ermo que servia para pastagem de rebanhos. Portanto, há semelhanças várias entre os dois fenómenos e depois a própria devoção do Rosário, da oração do Rosário, que também era promovida em Lourdes e que Fátima retoma também com grande intensidade. Portanto, o facto é que essa mãe inspiradora que Lourdes foi para Fátima, hoje, em termos de projeção internacional, sobretudo talvez devido à ação de João Paulo II, de facto mudou, e o papel, o número de pessoas que vão a
Pois,
Fátima é superior em relação.
porque o Papa João Paulo II, apesar de tudo, e os polacos tinham a Virgem Negra de Częstochowa ou algo assim parecido.
Sim, Częstochowa,
Ou
sim, os
Częstochowa.
polacos têm essa grande devoção também, mas enfim, tendo
Pois,
em conta a
o
devoção
papel
de João
de
Paulo II
Paulo II,
e a
exatamente.
convicção que ele tinha de que foi Nossa Senhora que o salvou do atentado
Claro, de 81,
em 1980,
ou
em 81,
1980.
em 80, sim.
É, em 80.
Portanto, é essa convicção dele que faz com que ele, digamos, dê uma importância especial à Fátima e à presença de Fátima na expressão católica, sem dúvida nenhuma.
Um penúltimo tema, ou o último grande tema, é uma questão que tem a ver com aquilo que vem da escola francesa da história, ou a história vista e olhada, interpretada à maneira dos franceses, ou então alguma dela. Emmanuel Leroy-Ladurie, também Marc Bloch, também Brodel. Fátima é, assim, uma espécie de pequena história, um local da pequena história que pode ser vista à história, ou lida à história, de um certo Portugal do século XX, XXI. Quero dizer, Fátima, no seu entendimento, também é a passagem do mundo rural para o mundo urbano, transformações físicas, estruturais, aquilo que era Fátima para hoje, mas onde eu quero mais ou menos apontar a interpretação é a estrutura visível, aquilo que é olhado por nós, mudou totalmente, quase 100% do que era Fátima. No entanto, a essência de Fátima, apesar de ter mudado pretextos, motivos, a guerra colonial, a imigração, o Portugal profundo, analfabeto, tudo aquilo que fomos falando ao longo desta hora, mas na essência Fátima mantém-se ou não, independentemente de o padre, não sei se é padre, se é presbítero, Mário de Oliveira dizer Fátima nunca mais, o padre da Lixa, cá no Norte, assim conhecido. Como é que o António Marujo olha para Fátima como historiador, se quisermos, historiador da cultura, historiador
Que
da
não sou,
religião,
mas enfim,
de tudo
por
isto.
acaso gosto muito da história.
Mas como é que olha para isto, para este
Fátima,
tema?
o Frevento Domingos tem, que é
Sim.
talvez a pessoa
Pois,
que melhor tem
esquecemos um
estudado
pouco
Fátima.
do Feib, mas isso
Aliás,
fica.
tem um livro publicado sobre a questão com o título A Religião dos Portugueses. E ele usa a ideia de que em Fátima há muitas Fátimas, tantas quantas as pessoas que lá vão. Ou seja, Fátima é uma realidade de tal modo individualizada que
É
é
popular e
possível,
oficial ao mesmo tempo,
é
segundo.
popular e oficial ao mesmo tempo e corresponde ao trajeto da experiência individual de fé de cada pessoa. Por isso é que há tanta gente que vai a Fátima. E a sua única relação institucional com a expressão religiosa católica é a ida à Fátima, porque depois nas suas paróquias, nos seus sítios, não frequentam a igreja. Portanto, Fátima é de alguma forma, o antropólogo Alfredo Teixeira tem uma outra expressão muito interessante e que eu acho que é uma chave de análise bastante profunda. Para dizer que Fátima é um fenómeno extremamente moderno naquilo que revela em termos religiosos. Ou seja, esta busca individualizada que nós hoje temos em tantas expressões espirituais, religiosas, de tanta gente, que vão procurar coisas ou no budismo, ou no yoga, ou nas espiritualidades orientais, ou simplesmente em formas de bem-estar, de alimentações saudáveis, etc., etc. Essas formas têm em Fátima também uma configuração muito específica, muito própria. Ou seja, quando o Frei Bento diz Fátima é os milhões de Fátimas, de pessoas que ali passam, isto corresponde também a essa ideia do antropólogo Alfredo Teixeira de dizer esta modernidade do fenómeno que se traduz no facto de Fátima corresponder hoje a milhões de expressões diferentes das pessoas que ali ocorrem. Portanto, nesse sentido, Fátima, mantendo a fidelidade àquilo que foi o seu início, ou pelo menos a alguns aspectos do seu início, a questão do apelo à conversão, à oração, à mudança de vida, das pessoas serem melhores do que são em cada momento. Aliás, há uma carta muito, muito interessante desse ponto de vista, que diz, queremos todos ser melhores, muitíssimo melhores do que somos. Portanto, esse desejo que traduz o desejo da conversão ou da mudança de vida, a conversão não é mais do que isso, mudar as atitudes da sua vida, mudar aquilo que se faz, o modo de agir e de pensar, nisso Fátima de facto é muito moderna, é muito, expressa muito bem o que é hoje a busca pós-moderna, se quisermos, da expressão religiosa ou espiritual de tanta gente. Para muitas pessoas ela passa por Fátima, e a sua ligação espiritual ou religiosa é só Fátima. Para outras pessoas ela passa pela alimentação saudável, pela meditação, pelo budismo, pelo hinduísmo, ou por outras expressões que serão mais orientalizadas ou não, mas que serão mais estranhas, pelo menos na sua origem, à nossa cultura. E, portanto, nesse sentido, acho que a resposta pode ser essa, que Fátima tem, nas suas mudanças ao longo deste século, tem mantido um sentido muito atual e muito contemporâneo em relação às expressões religiosas de cada tempo e de cada geração.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Próximos projetos, aquilo que o anima como jornalista ou como interessado nesta questão ou nestas questões do sagrado, do religioso, da fé, daquilo que é a manifestação da interioridade de portugueses e portuguesas, se é por aí que vai, e provavelmente ficará a aguardar o eco que este seu último trabalho irá ter no panorama editorial e no interesse dos leitores e leitoras. E até que ponto é que, também como síntese, e usando a expressão de Frei Bento Domingues, quem não assistiu à peregrinação das velas, acho que é assim, ou à procissão das velas, não percebe Fátima?
Fátima, eu digo no livro, já tinha dito, na Senhora de Maio, que a minha perspectiva é muito mais a perspectiva do então Cardeal Ratzinger, ou seja, ali de facto não apareceu fisicamente a Mãe de Jesus, aquilo que a tradição católica identifica como a Mãe de Jesus, ou a pessoa que é identificada como tal. As crianças tiveram uma experiência espiritual que traduziram desta maneira. E é assim que eu olho para o fenómeno. O que não retira importância ao que lá se passa.
E um pouco à São João da Cruz, ou à Santa Teresa.
Sim, ou à Santa Teresa de Ávila. Exatamente. E a muitos outros.
E a muitos outros, claro.
Do cristianismo.
Pois, e até os místicos, os padres místicos do deserto.
Sim. Há muitas experiências muito diferentes umas das outras.
Santo Antão.
Esta foi mais uma.
Pois, pá.
E, portanto, eu não acredito pessoalmente que em cima de uma árvore tenha estado a Mãe de Jesus. Parece-me, enquanto crente, que aquilo que está no Evangelho e aquilo que foi a mensagem de Jesus é completo, é perfeito, E depois, o que acontece a seguir com todas estas manifestações são buscas das pessoas de procurarem o ser, de procurarem ser o mais coerentes possível com aquilo que leem no Evangelho. O que é que me mobiliza neste momento? Enfim, projetos deste género tenho vários, mas o que me mobiliza neste momento é sobretudo o meu papel de jornalista, como jornalista do Jornal Digital Sete Margens, que precisamente pretende trazer para a praça pública algo que os nossos média em Portugal praticamente ignoram de uma forma olímpica, que é a questão religiosa. Não só, e quando digo a questão religiosa, digo isto num sentido muito lato. Ou seja, não me interessa falar do Papa ou da instituição ou da Igreja Católica. Obviamente isso também me interessa, porque essa é a forma como muita gente se organiza e se expressa na sua experiência religiosa. Mas interessa-me sobretudo a busca das pessoas, isto de que falávamos, porque é que as pessoas hoje têm necessidade de procurar coisas como o yoga, o hinduísmo, o budismo, ou até converter-se ao islão ou ao judaísmo, ou procurar uma alimentação saudável ou a meditação diária, mesmo quando não são crentes. E estou a falar de casos que conheço, porque as pessoas... nós todos, acho eu, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, temos necessidade de nos transcendermos. Quer dizer, nós não somos animais que se reduzem ao instinto. Somos pensantes, refletimos a realidade à nossa volta e procuramos um sentido para as coisas, desde logo para as nossas vidas e para aquilo que andamos a fazer. E, portanto, ao colocarmos essas questões essenciais do nosso existir, estamos ou a fazer perguntas no domínio da filosofia ou a fazer perguntas no domínio do espiritual ou do religioso, sendo que muitas vezes estes três domínios se cruzam ou se interpenetram, pelo menos. A filosofia nasce dessas perguntas, de muitas dessas perguntas e de muitas outras, tal como a experiência religiosa nasce da tentativa de explicar ou de dar respostas a essas perguntas e a muitas outras. Portanto, ao lançar-me com uma pequena equipa na experiência dos Sete Margens, eu quis continuar a fazer o trabalho que fazia no público, ou seja, trazer para a praça pública o fenómeno religioso naquilo que ele tem de expressão larga e vasta. Portanto, não só a Igreja Católica, não só as igrejas cristãs, nem só a experiência religiosa institucional. Portanto, queremos falar dessas buscas, do que leva as pessoas a procurar aproximar-se do fenómeno espiritual, das espiritualidades, e queremos falar, obviamente, também das instituições e do que hoje atravessa as instituições, por exemplo, dos debates no interior do catolicismo contra o Papa Francisco, da oposição cerrada e às vezes escandalosa porque de uma forma hipócrita, ou seja, de uma forma às vezes que o aplaude pela frente e depois diz mal pelas costas, que tanta gente lhe faz. Portanto, essas dinâmicas todas interessa-nos falar. E é esse trabalho que eu neste momento me dedico, digamos, a 100% ou quase, ou se calhar até um pouco mais do que a 100%, e que me envolve bastante. Enfim, o Sete Margens vai fazer 2 anos em janeiro, mas é ainda uma experiência muito pequenina, embora já conhecida por uns milhares de leitores e de leitoras que nos acompanham, e que é, de facto, construído nessa perspectiva de um debate mais alargado sobre a presença do religioso na vida das pessoas e que, lamentavelmente, os nossos média em Portugal praticamente abandonaram. Ou seja, por exemplo, perceber a questão religiosa em factos ou acontecimentos como a guerra na Síria, ou perceber de que forma o fator religioso esteve presente nas eleições americanas e porque é que é importante um presidente que se afirma como católico, o segundo na história dos Estados Unidos, porque é que adquire tanta importância e porque é que a dimensão religiosa é tão importante nessa eleição, enfim, perceber esses fenómenos não é só percebê-los em termos políticos, é também perceber a dimensão religiosa que está por detrás. E, portanto, trazer essa dimensão para a praça pública, porque ela é muito importante, porque ela continua a ser decisiva para a vida da maior parte das pessoas no mundo inteiro, que manifestam que acreditam em Deus ou numa entidade superior a que normalmente se chama Deus, e que muitas vezes traduzem essa crença numa adesão institucional a uma igreja ou a uma denominação religiosa. Perceber tudo isso é o trabalho que nos propomos no Sete Margens, enfim, como disse, com muitas limitações, porque somos uma equipa pequenina, temos ainda meios muito limitados, mas é esse trabalho que pretendo neste momento consolidar, para ver se depois me posso lançar a outros projetos de ideias que tenho para livros, para projetos de investigação mais alargada, como foi o caso deste livro, A Caixa de Correio de Nossa Senhora.
E assim termina a edição número 745 de Livros com Rumo, com a transmissão da segunda e última parte da conversa com o jornalista António Marujo a propósito de A Caixa de Correio de Nossa Senhora, uma edição de 2020 de Temas e Debates. Nós voltamos na próxima semana com outro convidado e outra conversa. Marcamos encontro. Tenha uma boa noite.